primeiro Rashi fala, né, vocês viram o primeiro Rashi da Parashá, Vele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham Olide Yitzhak. Então o Rashi pergunta por que tem que escrever Kafur, Lashon Kafur. Fala o Rashi, Lachar Shekara Kadosh Baruch Hu Shmo Abraham, depois que Hashem deu o nome de Abraham, Achak Olide Yitzhak, primeiro Pshat. Segundo Pshat, Abarachê, fala o Rashi, Aledei shekatava katuv Yitzhak ben Abraham, uskak lomar Abraham. Por quê? Lefi shayu litzanei ador omrim, mi avimelech nitabra sara. Os palhaços da geração, sempre tem palhaços, né, que fazem piada de tudo, né? Eles falavam que o quê? Que a Sarah ficou grávida de Avimelech. Por quê? Sharekama shanim shataim Abraham. Tantos anos Sarah estava com Abraham, ela não ficou grávida. E agora, de repente, ficou assim, um pouquinho com Avimelech, já ficou grávida. É sinal que é de Avimelech que ela ficou grávida, não de Abraham. Abraham não consegue ter filhos. Mas, a Kadosh Baruch Hu, o que Hashem fez para levantar essa ideia? Tzar klaser panav shel Yitzhak domel Abraham. Ele fez que Yitzhak parece muito parecido com Abraham. Veidu akol Abraham lidet Yitzhak. Hashem fez Yitzhak muito parecido com Abraham. Aí ninguém não podia falar nada. Como assim? Claro que isso veio de Abraham, está parecido com Abraham. Assim fala o Rashi. Eu vi esse Shabbat nas folhas que dão para a gente. Tantas folhas tem, né? Que você nem consegue terminar. Dei uma olhada assim um pouquinho. Eu vi lá que perguntam que... Você lembra que o Rashi em Parashat Bereishit? O Rashi fala... É um Midrash, né? O Rashi traz um pouco diferente. O Midrash, ele fala, quando Hashem falou, nasce Adam. Nascer Adão, vamos fazer o homem. Aí Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Hashem, se eu vou escrever nascer Adão, a gente está dando, abrindo a porta para Kfirah. Pessoas vão pensar que tem alguns deuses, não só um deus, que nascer Adão. Respondeu Hashem, traz um midrash assim, respondeu Hashem para Moshe Rabbeinu, escreve assim como eu falei, Varotze Litot, Yavovayite. Aquele que quer se enganar, pode se enganar. O Lashon do Rashi, o famoso Rashi, Arotzelitot Yavovayite. Tem até um chat lá que fala, Arotzelitot, a pessoa que ela quer, ela sempre vai ter uma porta para ter um engano. Arotzelitot. Hashem não ficou preocupado com isso. Eu escrevo do jeito que eu quero, e se vai ter uma pessoa que vai ter um engano por isso, que tenha engano. Então perguntam os Meforshim, Maishne, lá, aqui, Hashem veio... Hashem podia falar a mesma coisa. Olha, a gente sabe que veio de Avraham Avinu, Yitzhak. Não veio de Avimelech. Se vai ter palhaços na geração que vão pensar diferente, Arotzelitot, Avovayite. Não só que Hashem não falou isso, Hashem veio, mudou a cara de Yitzhak, parecido com Avraham, para não ter taúd. Olha a diferença. Lá, Hashem escreveu uma coisa... dando uma porta, pitron pé, para a pessoa se enganar. Não faz mal, Arotzelitot. Aqui, não só que ele mudou, ele fez uma... Lá ele não fez nada, aqui ele fez uma coisa para... Mas né, qual a diferença?
Foi?
Foi
má, que a gente se preocupa mais com os racismos dele do que com ele. Vou fazer uma coisa contra ele, mas com os racismos dele não pode ser contra ele.
Bom.
Nasce Adam, lógica diz o contrário.
Nasce Adam o quê?
A lógica diz o contrário.
Lógica que... diz o contrário?
Sim, que tem só uma cor. Tá bom?
Não é verdade, Ramon. Desculpa.
Não?
Tem que ter um Shari Hudamassé inteiro lá no Robot Alavot para explicar, provar que tem só um deus. Não tem lógica nisso. Não tem lógica. Tanto que tem muitos goyim que acreditavam que tem muitos deuses. Não. Não tem lógica nisso. Por que aqui Hashem sim ficou preocupado? Não, Hashem, porque Hashem teve que se preocupou com o que os palhaços estão falando, o Leitzanei Ador, e mudou a cara, e lá ele mandou escrever na Seadá, não estava nem aí. Arotzev Litot, Avov Eite. Que? Que o quê? Ah, isso fala que por isso era litzaneador. Stam, não tem lógica. Falou muito bem, né? Teve Ishmael. A gente viu que Abraham pode ter filhos, sim. O que estão falando? isso é letzanut. Letzanut quer dizer falar coisas absurdas, mas se faz letzanut. Letzanut. É isso, pergunto. Falam isso, falam isso. Pensarei de falar isso. Que o quê? Muito bem. Então, olha só, pessoal. O que o Moshe falou agora estava escrito lá no papel. No mesmo em nome de quem, tá? No mesmo em nome de quem ele trouxe o papel, né? O papel. Que o quê? Que o pshat é o seguinte. Stam kacha. Hashem se preocupa assim. Hashem se preocupa. Então aqui Hashem se preocupou e mudou a cara de Yitzchak. E nascer Adam, o Midrash fala que Hashem queria ensinar a Navá. Hashem queria ensinar que o quê? Que um grande tem que se aconselhar com um menor. Isso que foi o motivo que ele escreveu nascer Adam. Não foi Stav que foi nascer Adam. Ai, falou Moshe Rabbeinu, vai sair disso talvez um Kishalom, que bom, que virá. Eu não estou nem aí. Eu quero ensinar o que quero ensinar. E Aratzebi, tota, vou vai ter. Mas não, não é Stam que ele escreveu isso. Ele queria ensinar uma Mussar para a gente. Ele escreveu nascer Adam. Mas se não fosse isso, ele sim se preocuparia com o problema das pessoas. Uma resposta boa. Resposta bonita. Bonita. Dá para responder sim. Mas eu pensei em uma outra resposta. Parecida com o que o Ilan falou agora, um pouco diferente. Leolam. A clara, a regra é Arotze litot yavov yite. Não adianta. Arotze litot yavov yite. Hashem escreveu nascer Adam, e pronto. Assim tem que ser. Quem quer, ele não se preocupa. Ai aqui, porque Hashem se preocupou. Existe, para vocês saberem, uma coisa nos poskim, na Gemara, no Rishonim, Achronim, uma coisa chamada de Pgam Mishpacha. Pessoal, Pgam Mishpacha. Imagina só, pode imaginar o que seria se iam falar que Yitzhak Avinu, o nosso patriarca Yitzhak Avinu, vem de Avimelech, mesmo que não é verdade. Não é verdade. Hashem sabia que não é verdade. Abraão sabia que não é verdade. Sará sabia que não é verdade. Mas iam falar. Pessoas iam falar. Ia sair um kol. Gam Mishpachá. Isso em si é uma coisa muito grave. Muito grave. Você vê isso muitas vezes lá na Sugyo de Gitri, de Kiddushin. Que por Gam Mishpachá, Tiknu, mesmo que não é verdade, mas para não sair um Gam Mishpachá. Então falaram. Então aqui é a mesma coisa. A Kadosh Baruch Hu não é. Está no carro, não ia estar preocupado mesmo. Mas imagina, vão começar a falar que Yitzhak veio de Avimelech, vai ter um Gam Mishpachá. Para Gam Mishpachá, a Kadosh Baruch Hu sim está preocupado. Eu trouxe para vocês uma tshuva do Reb Kiveiger, muito bonita. Essa tshuva do Reb Kiveiger, eu vi. Em Ponovitch, tá? Eu vou contar para vocês a história dela. Eu tinha sexta-feira, muitos bachurim em Ponovitch, tinha um seder de estudar Tshuvot Reb Kiveiger. Né? Sexta-feira da tarde. E eu tinha um rabruto que estudava. E aí tinha uma tshuva do Reb Kiveiger que estudei na época, uma tshuva muito bonita. Muito bonita. Talvez valha a pena a gente sentar um dia e ver a tshuva, mas tem que saber um pouco a sugiot lá de Gittin, tá? É uma tshuva do Reb Shloime Eiger, o filho do Reb Kiveiger, que escreveu. E ele pediu askamá para o Reb Kiveiger. Pediu askamá para o pai dele. O pai dele estava fraco, já doente. E o filho escreveu e pediu askamá. Olha só, eu quero mostrar para vocês, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, estou vendo, olha o caso. Kiyum obitul atnai lachar mitat abal. Não sei entender 100%, só o caso, tá? Então assim, mibni, também aqui em cima, mibni yekiri kir levavi arava mufursam tshloime. O filho do Reb Kiveiger. Então ele escreve, o Reb Shloime está mandando essa carta para o pai dele. Islach na Abba Mori, eu peço desculpa para você. Alatrich yoto apam, eu tomo matriach você, meu pai. Levakesh mimenu lechavot li dato. Estou pedindo uma opinião do senhor, Akdosha, bedavar anochachi shenishalti, mechavivi, agaivet sochetshov. Beze lashon arava shoel. Aí o Reb Shloime ele traz a pergunta que perguntaram para ele, para o Reb Shloime. Qual foi a pergunta? Olha só, pessoal. Ishechat od bimei neurav, uma pessoa, quando jovem, azabet ishto, ele casou e largou a esposa dele, ved betou. Isso acontecia bastante antigamente, tá? E largava a esposa e viajava. Pronto, acabou, ved betou. Vezesh nataim noda, 2 anos descobrimos, que iva mishkan lo bemidat Holland. Holland, deve ser lá na Holanda. Que ele, acharam esse homem que ele está na Holanda. Veitamtsu abezin bechol kocham. E o bezin foi atrás. Sabe que tem uma mitzvah para vocês saberem? Latir aguna. Uma mitzvah. Está escrito isso nos poskim, isso. Tem uma mulher que ela está sozinha, não consegue casar. Então, o Besdin, os rabinos, tem uma mitzvah de ir atrás, tentar achar um jeito como fazer ela poder casar. Ou que o marido deu um get, algum jeito, alguma coisa para fazer, achar, talvez, eu descobri, talvez ele morreu, talvez, né? Mas é uma mitzvah lá, tira a guna. Então, o Besdin, eles foram atrás do homem. Bechol kocha, veirishu, bemichtavim, lishtadel, bimenu get, turim, lishto. Insistiram para ele dar um get para a esposa dele, para poder casar. Ele largou ela sem dar get. Ach, avotav vechav, mas os pais desse marido e os irmãos desse marido, migodel asina shesanu alaisha, eles odiavam a mulher, a migareshet. E por que que odiavam? Machmas akina asher bavoroteinu arabim raked beineinu, por inveja, ki mischar echad lav lahem, eles eram concorrentes, parece, tá? Essa esposa está sozinha e os irmãos do marido eram concorrentes, então eles odiavam, né? Concorrentes se odeiam, né? Então os irmãos e o pai, hirbu gamem bedivrem la toto legaresh altnai, então eles aceitaram só que ele deu um get com uma condição, shebeot shana takor mishkana meireinu, com a condição que em um ano ela tem que ir embora da cidade, leir molade tal lebeit avia, aí não vai ter mais concorrência. Então, de novo, os irmãos e o pai aceitaram só dar um get. Nesse caso, se ela vai embora no Beit Avia, para ir morar de tal no Beit Avia, não vai ficar onde que ela está, porque aí não vai ter concorrência aí. E aí o Bestin não precisava aceitar esse Tnai, mas o Mechashash Igun uskam al get betnai. O Bestin aceitou que o get seja com uma condição. De novo, o get só é válido se ela viajar em um ano. Se ela não viajar nesse ano, o get não foi válido. Muito bem, o que aconteceu? Vinei kemo arba chodashim, achrei a gerushim, shavak abala megaresh chaim lechol chai. Ele morreu. O marido que deu o get, morreu. Vaishar otzed lekayem tna, shelo leitzare chalitza. A mulher quer viajar para outra cidade. A dúvida é, pessoal, se agora ainda vale ela viajar. Se o kiyum atnai vale depois da morte do marido. Entenderam a dúvida? Ela tem que lekayem utnai, que ela fez, que foi feito com ela, viajar. Ela está pronta para viajar. Se ela quer viajar, ao contrário, não vai ter nem que ter halitzado o irmão dele. Mas ele já morreu. Talvez um kiyum atnai, depois da morte do marido, não vale nada. Essa sheila aqui. Isso foi uma lopashut. Na época, foi uma polêmica muito grande. Se kiyum atnai ou bitul atnai, lachar mitat abal, é válido ou não é válido, tá bom? Aí veio o Reb Shloime Eiger e ele fala sobre isso. E ele fala, olha só, pessoal, ele já fala aqui na resposta dele. Veyesh mi sheore lachush lesfarat abahak, shekatav Hashem Rabbanan akadmoi, que não é válido, tá? Que não é válido, mas ele fala, vedati noitis, eu fui para o próximo pedaço, vedati noitis, sheen lachush lesfarazu, então ele fala, pessoal, que o get é get, sim, ela viajando, ela kiyem utnai do get, e o get é get, ela está solteira, ela pode casar. Isso falou o Reb Shloime Eiger, tá? Mas não todo mundo concordava com isso, tá? Era uma polêmica muito grande na época. Veio o então ele, aí ele trouxe o Asher Eshaft, ele trouxe então três folhas, não páginas, cheio de ayot, shas e poskim, para o lado dele, que o get é get, que o matnai, depois da morte do marido, é considerado aqui o matnai. Aí, no fim, ele termina, olha só, pessoal, aqui no lado esquerdo, olha lá em cima, Bashe Bikesh, Rom Kvodo, Malato, Sheim Ye Rafi Beyodi. Então, o rabino que perguntou para ele essa pergunta, falou para ele, se você não tem certeza da resposta, Sheshal Mipi Abba Moiri. Ele escreve para o pai dele, que me pediram para mim, se não tenho certeza, me perguntar para o senhor, para o pai. Im kimonea ni atzmi la trichob divrei Torah, eu não quero la triach, li yodi rav tirdotav, porque eu sei que você está muito tirdot, uvechole ile lo yevater mi shiurav akvuim, e mesmo assim, o senhor não, com todos os tirdot que o senhor tem, o senhor não para com shiurim, vime guiei o sheilami bachutz yigzol shnato la shiv davar, eu sei que mais uma sheila agora vai tirar do teu sono, im kolze lemana avati lerom malato, como eu gosto do rabino que me perguntou, eu quero satisfazer ele, Eu estou mandando sim para o senhor, a minha Sheila, essa tshuva. Se você vai aceitar que eu escrevi, vimlo. E se não, dvarim betelim vutalim. Uma idbatlu do filho para o pai. São três folhas, malev gadush. Aí ele termina, yedidô, doresh shalom becholê becholnefesh akatan shlomo eger. Adkan divei tshuvati. Batayo vena adon adoni. Ah, desculpa. Isso ele escreveu também para o rabino, que ele não ia pedir para o pai dele, mas como ele pediu para ele, ele vai pedir para o pai dele. E agora ele termina, agora para o pai dele, Vatayo vena adon adoni, viu, mori, eu queria pedir para o senhor, lechavet li da toa gdolá, como eu prometi para o rabino que eu vou mandar para o senhor, a minha resposta, vachadakabaze, leman male amale mishalot araf. Olha agora a tshuva do Kiveger, pessoal. Ele queria chegar, tá bom? Kiveger respondeu assim para ele. Olha só. Bagia divrei bni hamudot heina. Chegou as palavras doces. Não sei como é hamudot em português, tá? Boas. Metzauni, a tua carta, as tuas palavras, Metzauni me encontrou atzur becheder amitot. Preso na cama. Nieiti venichleiti admeot. Eu estou muito doente. Harofim kulam, israelim, venam israelim, shebeiri, todos médicos, yeudim e não yeudim, olha que ele tem aqui no colchete, da shemakirani, lahem tova, venotem toda, alraf shkeidatam, ootzem istadlutam, yom valayla lo yishboisu, kachashecha, koraasam, vavuni, kitruni almitati, tehi maskurtam shlema, memeshalem tzchartov, seu Reb Kiveger, tá? Não esquece de lakir tova aqui. Mas Hadlu limtso od mazor. Todos os médicos abriram, levantaram a mão. Quando foi isso? Que data que foi isso? História? Tem que ver quando que foi isso. Se foi antes do falecimento dele, pode ser. Hadlu vamru noash lenishmat chaim. Os médicos desistiram da vida dele. Ele parece que iria. Ada shepana Hashem shavat rabim velo bizait filatam. As pessoas rezaram que lavshu ruach tara migdolah matanam beiru medina. Muita gente rezou para minha refuah shlema. Vitpalelu el Hashem b'chadaka lechiyutini kayom hazeh. Eu estou vivo por causa disso. Vze ma'at yamim, um pouco de dias, ashekamti mimitati, que eu levantei da cama, v'kasher achiloi silanua, eize psiot b'chadri al mishanti, oshitu li afsaka no kachi. Depois que eu levantei da cama, eu estou no quarto das camas ainda. Eu levantei da cama, me deram, trouxeram a tua carta. Hapsaka no hachi shepasak bni yekiri agaon. Hayali le meishiv nafshi, falou Reb Kiveger. Foi um prazer, meishiv nafshi. O lachiot ruchi, um prazer enorme. Le shasheia, uma sensação. Le shasheia bedvarav, as tuas palavras. Asherela bekocho agadol, viado achazaka becharifut, ubekiyut gadol. Tzarli, me dói, falou Reb Kiveger. Você não tem folha, Michael? Não sobrou folha. A palavra do Kiveger é... Tá, tem que ver dentro. Tudo sem a folha aí? Tá, ouçam de cor. Tzali ashelechushat rayoni me dói que por causa... Eu estou tão fraco. Gam koach yadi eniti. Laroch av gilion echad lechashe o lefalpele. Eu não tenho força para escrever uma folha para discutir, para lefalpele bedivrei bnia meleim das arechavim amukim tovim umetukim. O lebar lanot din aisha sheba alea a Sheila, em Birtsoni, Lakev Tshuvati, eu não quero segurar a coisa, a minha Tshuva, Achechoneni Hashem, Achechokhi Alá. Então ele poderia fazer o quê? Esperar ele ficar com saúde, aí escrever uma Tshuva inteira sobre isso. Mas ele não quer esperar. Não quer esperar. Ubati Ayom, Lasher Ulkayem, Apsak, Ashedan. Eu vim hoje para confirmar, ele caiem, apsak ashedan, está certo, meu filho. Vasherorá, gever beguvrin, kavod beni, o maskimani, shetehei shazu, achar shetekayem tnaa, reshaale insnasve, lechol gever de titzve. Eu permito ela casar com quem ela quer, depois que ela fazer o tnaa é válido. Vanigozer, olha o que ele escreve aqui, pessoal. Vanigozer alamarerim, e eu decreto para aqueles que não concordam com esse... Peraí, uma polêmica parece que foi. Não foi simples o negócio. Falou Reb Kiveger. Eu decreto para você, para aqueles que não estão concordando, que que de agora em diante colocam uma mão na boca e ficam quietos. Vimlo Ishmael, e se eles não vão ouvir essas pessoas, Yilachdu, eles vão sofrer. O Mará Yeah Laem Bachroná. E eles vão ter um fim triste. Divrei Achotem Biadaim Roadot. Termina o que Weiger assinando. São as palavras daquele que está assinando com mãos tremendo. Vekarsulim Muadot. E pés que não conseguem andar. Ruchob Kirbo Mleat Shuot. Venab Le Shamaim Nesuot. Lashivo Eleitano. Viashitlo Nosafot Koach Vamisno Turatan Akiva. Então, olha só, quando eu vi esse Tchvaro Kiveger, né, é um pouco na idade de vocês. E lá, eu fui para o Rabino que está lá em Pó, eu falei para o Rabino assim, com toda a Tmimut, tá bom? Le Kiveger, pessoal, era o símbolo de Anavá, tá bom? Símbolo de Anavá. Até a foto do Le Kiveger mostra uma pessoa toda assim, que não quer nada com nada, não quer. A chuva do Le Kiveger, fora essa e talvez mais uma ou duas, tem também, muito fortes, tá? Todas elas, Nirola Newsdati, eu acho, e pede desculpa para o outro. É o símbolo de Anavara, que vem, todo mundo sabe. Isso parece um pouco arrogante, um pouquinho. Ele fala, sabe que é assim, e quem não concorda, coloca a mão na boca, e quem não. não batia com a tsurá que eu tinha durante que veio, não batia essa tchumá. Eu perguntei para um rabino lá na Yeshiva, na época, e me lembro que ele respondeu para mim assim, pessoal. Ele falou, não, tá certo, o que veio era uma naf, e ele me mostrou mesmo que tem mais uma ou duas chuvot assim tão forte. E ele falou que cada chuva, são só três chuvot muito forte que tem no que veio. E cada chuva tem o seu motivo. Aqui o motivo é, pessoal, pegar mishpachá. Falou para mim aquele rabino. Ele falou, imagina só, se o que veio não saísse com toda a força, se iam falar que era uma discussão, era polêmico o negócio. Se eu falar que o get não é get, ela ia casar com outra pessoa, ia nascer crianças, iam falar que as crianças são mamzerim, mesmo que não é verdade, mas ia ter um pegar mishpachá. A pessoa tem um. Não é brincadeira isso, pegar mishpachá, não é brincadeira. Então o que veio teve que sair com toda a força, fora, contra a natureza dele, contra toda a navá dele. E falar, ele que lê as pessoas, ele que lê as pessoas, de um jeito tão, tão arrogante, a priori, porque ele queria deixar claro, para não ter pegar mishpachá, o get é get, o tnai é um tnai, o valor é o get, ela pode casar com quem que ela quer, em que ninguém se atreva de falar que o get não é get, foi o único jeito que ele achou para não ter pegar mishpachá. Eu trouxe para isso para vocês, para vocês verem que pegar mishpachá é uma coisa séria, que o Reb Kiveger, ele teve que sair contra a natureza dele. Falei uma coisa dessa por causa de pegar mishpachá. Então, a mesma coisa aqui também, só isso que eu queria mostrar para vocês, que aqui também, eu acho, uma resposta boa, eu acho, que aqui também, a Kadosh Baruch Hu, mesmo que normalmente ele não precisa, a comparação que eu fiz, não precisa mesmo. Mas aqui, imagina só se iam falar, Yitzhak Avinu é filho da Avimeira, mesmo que não é verdade. E Avraham ia falar que não é verdade. Não é verdade, a gente ia acreditar em Avraham, ia ter pegar mishpachá, é pegar mishpachá. A Kadosh Baruch Hu veio e mudou a cara de Yitzhak, parecido com Abraham. Acho que dá para falar uma coisa dessas, tá certo? Dá para falar. Mais uma coisa para vocês. Prestem atenção, tá? Eu já falei várias vezes isso, mas é um ponto muito importante. Que os Balei Mussar, eles falam. Aqui a gente vê na Torá. Foi dado muito nome aqui, muitos nomes. Edom, Yaakov. E a priori parece da Torá que os nomes que foram dados foram por causa de episódios. Então, por que foi dado o nome de Yaakov? Vai Krush, vai Vachrechen, Yatzahi, Viado, Chedet, Bakev, Esav. Yaakov estava segurando no calcanhar de Esav. Vai Krashmo, Yaakov. Deu o nome de Yaakov, por causa disso, a priori. Está segurando Bakev, Esav. Então, deu o nome de Yaakov. Muito bem. Esav. Deu o nome de Edom, porque Edom fala a Torá. Vai o Merei Sabe da Cova, ele tem Ninami na Adoma, Adomaze, que a Eva Nohi estava cansado, queria do vermelho, até encarashmo Edom. E a gente sabe que nomes sempre se dá não para episódios, não é? E na Shona Kodesh, o nome sempre caracteriza a essência da coisa. Muitas vezes, vão ver. que o nome caracteriza a essência da coisa. Eu trouxe um exemplo para vocês de Heref. Heref, por isso chama Heref, uma espada chamada de Heref em Lashon HaKodesh, porque o Lashon de Heref é Lachrif, destruir. Uma espada destrói, né? Então chama de Heref. Perguntamos nessa semana no Humash com Urashi. Urashi fala aqui na Humash que Heref também é chamado de Tel Yeho. Quando Yitzhak falou para Isa pegar os kelim dele, falou Kel Yeho Bekashtecho. E aí Urashi fala Kel Yeho é o Heref. É chamado de, por que é chamado Heref de Tel Yeho? Acho que costuma estar pendurado. Onde que se segura a espada normalmente? Né? No cinto aí? Então, costuma estar pendurado, então é chamado de Telecho. Uma vez eu falei para vocês que não é estampo que costuma ficar pendurado. De novo, o nome tem que ter alguma coisa na essência. Explicam os Forshim que uma espada, qual que é o motivo? Qual que é uma espada? Se a pessoa está com uma espada pendurada, ela já causa medo. Ela causa medo. Então, a essência da espada é ela pendurada. Ela pendurada aqui, e a pessoa está vendo que eu estou com uma espada, opa, não vou começar com o Rabino aí, está com uma espada lá pendurada, não vou começar. Então o Tel Yeho não é só porque a espada por acaso está pendurada. A essência da espada, ela pendurada, ela dá medo. Eu falei para vocês uma vez que tem posquim que falam que uma arma, um revólver, não é considerado que ele chama lachto ele isur. É que ele chama lachto ele heter. Por quê? Porque o principal da arma é a pessoa estar segurando a arma. Ela está mostrando que ela tem uma arma, né? Como vem os assaltantes, como que eles vêm, né? Eles abrem a japona e mostram a arma aqui, né? No cinto. Isso que é o principal. O cara vê que tem uma arma. Então a arma, beetsem, isso que é o principal da arma. Então é aquele shablachto lehetet, tipo os que falam. Portanto, pessoal, sempre o nome Lashon HaKodesh, o nome é, caracteriza a essência da coisa. Então a pergunta é, o que é aqui o nome? Edom é chamado, esse é chamado de Edom, porque Minadom Adomazé, porque ele falou Minadom Adomazé, então é chamado de Edom. E Jacob é chamado de Jacob, porque ele segurou no calcanhar de Esav, por um episódio, não é como a gente que dá apelidos, tam, kaka, né? Tem que ter alguma essência aqui. Então, qual que é o pshat? Então falam o seguinte, prestem atenção, pessoal. Que falam o seguinte, Esav, isso explica os Balei Mussar. Eu vou fazer agora um resumo para vocês saberem, tá? Esav era uma pessoa... Isso responde muitas perguntas, tá? Tem aqui na Parashá. Muitas perguntas, muitas. Esav era uma pessoa que ele, a cabeça dele, entendia o que é certo e o que é errado. Esav, ele cresceu na casa de Yitzhak. Esav sabia muito bem o que é Bechorá, Avodá, Betamigdá. Sabia direitinho. Ele sabia tudo direitinho. A cabeça dele era muito boa. Só que Esav, falam os Meforshim, os Balei Mussar, falam isso. Ele era uma pessoa que não tinha controle sobre as tavot dele. As tavot dele. Ele tinha as tavot dele e não conseguia controlar. Ele sabia o que é certo. Ontem eu vi num lugar, num livro de Balei Mussar, que falam que Esav, ele era uma dupla personalidade. Porque ele pergunta assim, como que Esav conseguia enganar o pai dele? O Rashi traz que ele perguntava... Tudo bem, qualquer um ia perceber, se o filho não presta, é só porque o filho vem perguntar para o pai como se Masrim etad melach, o pai já vai se convencer que ele é um tzadik, não é um pshat. Então eles falam lá que não, o filho mesmo, quando ele estava com o pai, quando ele não tinha nenhuma tavá, estava com o pai, ele era tzadik mesmo, chamam ele de dupla personalidade, quem chama em português, não? Personalidade. A cabeça dele entendia, ele era um tzadik mesmo, um tzadik, ele entendia que é certo, que não pode, tudo, entendia. Foi quando chegava na hora de tavot, que ele não, aí ele não, era irreconhecível, ele não conseguia segurar as tavot dele, não conseguia, era irreconhecível. Mas ele entendia, e quando ele estava com o pai dele, não é só isso que ele perguntava, como ele mesmo pensava a sério. Quando Rashi fala que ele enganava o pai, não é que ele estava enganando. Quando ele estava na frente do pai dele, ele era tzadik. Ele entendia as coisas certas e tudo. Ele só não... Isso era... Ele não conseguia... As tavot dele, ele não conseguia controlar. Isso era Esav. A Torá fala aqui, a Torá... Impressionante. Bechorá, pessoal. Tem uma coisa de Rishonim. Vale a pena vocês verem, tá? O que foi essa compra de Bechorá? O que era Bechorá naquela época? O que ele ganhou com essa Bechorá? O que é essa Bechorá? Então, Durashi parece que foi avodar no Betamigdash. do Evan Ezra, ele traz aqui, o Ramban também traz, que era uma mata. Naquela época, o Bechor, ele tinha uma... Olhavam para um primogênito diferente, era um mamad, ele comprou isso, esse mamad ele comprou. Outros falam Pishnaim, o Evan Ezra traz Pishnaim, ele, direito de Pishnaim, de Yerusha. Ele era, tudo isso eram coisas sérias, pessoal. Pishnaim, não se brinca com Pishnaim. Hoje em dia, famílias inteiras brigam por causa disso, de Yerusha, de Pishnaim. Como que ele, assim, Stam Kacher, ele zinzel nisso, ele zinzel, Avodah Bet HaMikdash, ele sabia, de novo, ele era filho de Yitzhak. Ele sabia que é uma coisa muito importante agora no Beit HaMikdash. Só que chegou, ele viu uma coisa vermelha, uma coisa que brilha. Ele perdeu a cabeça por isso. Isso que era Esav, ele via uma coisa que brilha de vermelho. Opa, vamos lá. Mas ele não olhava para frente, não estava nem aí para frente. Está brilhando, coisa vermelha, gostosa. Vamos lá, vamos pegar. Isso era Esav. Quando a Torá fala, vai crashmo Esav, minadom adomazê, não é por causa do episódio só. Esse episódio mostrou quem era Esav. A essência de Esav. Esav era uma pessoa que abria a mão, vendia tudo por algo que é vermelho, nem sabe o que é. Nem sabe o que é. É vermelho. É vermelho. Parece gostoso. Vamos lá. Então, isso é Esav. Isso é Esav. Yaakov. Isso é Esav. Isso é o nome de Esav. Tá bom, pessoal? Mais uma coisa, Silvia, também, no Urash, aqui nessa paraxá, que Esav foi chamado de Esav. Porque ele nasceu a Sui. Nasceu a Sui, o Rashi fala. Ele nasceu pronto. Não tem mais nada. Aqui também é a mesma pergunta, pessoal. Dá um nome porque ele nasceu pronto, mas não tem nada com a essência de Esav. A resposta tem sim a ver com a essência de Esav. Esav era uma pessoa, falamos já muitas vezes isso, que ele não tinha nenhuma ambição de crescer, pessoal. Não tinha nenhuma ambição de crescer. Não estava nem aí. Ele está ótimo como está e não precisa de mais nada. A Sui, ele está pronto. Não precisa de mais nada. Isso era Esav. Yaakov Avinu era uma pessoa que queria crescer. Tova Ulpana, fala o Targum. Portanto, Yaakov, deram o nome de Yaakov, pessoal, porque ele pegou no pé de Esav. Isso mostra a ambição de Yaakov. Esav saiu primeiro. Yaakov é segundo. Pronto. Não. Yaakov não deixa. Ele segura no pé de Esav. Ele não deixa. Ele quer crescer. Ele quer mais. Isso era Yaakov Avinu. O nome de Yaakov também simboliza a essência de Yaakov. Tova Ulpana, ele quer mais. Ishtam, Yoshev Oalim, duas Yeshivot, ele estudou. Lembra que eu sempre falo para vocês? Isso é Yaakov. E Esav não, Esav era Sui. Como ele nasceu, é como a Behimá. A Behimá, ela nasce, é isso que ela é, não vai crescer. Ela nasce assim, isso que ela é. Behimá, fala o Maral. O Maral, ele fala, Behimá, é chamado de Behimá, Bo-Má. Dentro dela está o que ela é. Não tem mais nada. Não vai crescer mais nada, não vai surgir mais nada. Isso era Esav. Assui. Então, esses nomes, sim, caracterizam a essência das coisas, pessoal. Não é Stam. Não é Stam. Episódios. Não pode ser só episódios, tá certo? Sempre tem algum motivo que isso mostra a essência da coisa. Stam, tem aqui um passuk. Eu falei para vocês uma pergunta aqui. Tereshak et Esav. Kitzai befiv. Verifká ohevet et Yaakov. Perceberam a Shinui? Quando fala do amor, Derechaga, por que quando fala o motivo, quando fala que Yitzhak gostou de Esav, a Torá fala o motivo, e quando fala que Rivka gostou de Yaakov, não fala motivo? Quem me responde isso? Não, isso. Eu perguntei agora uma pergunta, Ilan, por isso daqui a pouco, peraí. Mas quando a Torá fala que Yitzhak gostava de Esav, a Torá coloca um motivo. Quando a Torá fala que Rivka gostava de Yaakov, não coloca motivo para isso. Muito bem. Então, o Pshata Pashut no Pasuk é esse, certo, pessoal? Para gostar de Yaakov, não tem que ter motivo. Todo mundo gostava de Yaakov. Não tem que ter motivo? Claro que gostava de Yaakov. Para gostar de Esav, tem que ter algum motivo. Senão não tem explicação. Então, a Torá fala, vai errar Yitzhak et Esav. Mas por quê? Como pode ser? Kitzai, meu filho. Verificar o Hebe de Yaakov sem motivo, é óbvio, Yaakov. Você precisa baixar o Tupassu. Agora vem a pergunta: por que, em relação ao amor de Yitzhak para Esav, a Torá fala um Lashon do passado, Vayehav, e o Lashon do amor de Yitzhak para Rivka para Yaakov é Lashon presente, o Hebe. Está na cara o Shinui. Por quê? Percebeu a diferença? Interessante, não? Ou podia falar Yitzhak, o Hebe de Esav. Ou falaria, vai errar, verificar, é Yaakov. O que colocou para o Lashon passado no Yitzhak e Esav, e ele achou um presente nele ficar com Yaakov. Então, acho que eu falei para você essa resposta uma vez, para essa pergunta. O Diuk é interessante, tá? Tem que procurar respostas, tá? É uma pergunta boa. Mas uma resposta que pode ser é o seguinte. A Mishnah fala em Pirkei Avot, Kol Ahava Atluya Bedavar, Batla Davar, Batla Ahava. Kol Ahava Shin Atluya Bedavar, fica para sempre. Batla, Adavá, lo batlava. Rivka gostava de Yaakov sem nenhum motivo, como falamos agora. Sem nenhum motivo. Yaakov não tem que ter motivo para gostar de Yaakov. Yaakov Avinu, você gosta. Todo mundo gosta. Então, isso é uma avá para sempre. Isso nunca vai ser batel. Yitzhak gostava de Esav, tinha algum motivo. Kitzai befif. No minuto que esse motivo vai bater, vai ser batel, a avá também. Portanto, a Torá escreveu o Lashon de passado, querendo dizer, é uma coisa momentânea, não é para sempre. Até que o motivo vai ter esse motivo, vai ter. Mas não é para sempre. Esse Lashon passado que a Torá colocou, querendo dizer, não é para sempre. Mas ele fica, esse é para sempre, isso não tem motivo, então é para sempre. Talvez essa resposta, talvez. Mas a pergunta é boa, porque a Torá China, tá certo? Eu falei sexta-feira que eu tenho aqui uma pergunta, tem um estiroto um pouquinho num assunto aqui que não tem uma hra 100%, tá? Eu só falo para vocês pensarem, quando vão estudar com Mash Kurashi, quando estudam, para vocês perceberem e pensarem nas perguntas. Quando Yitzhak chamou Esav para trazer a comida, mais para frente, né? Baik Zaken Yitzhak Batichena, Yitzhak, ele descobriu que Esav Lefiu Pshat que Yitzhak achava que Esav é um rachá. Sabe que não é, isso é uma coisa que não é tão simples, tá certo? Quem estuda Chumash Bepashtut, né, sem entrar em Yu, nada, parece da Torá que Esav, Chumash Murashi, que Esav enganava o pai. O pai era Tamim, Ishtam, e o filho perguntava perguntas de Alahá, nada a ver, só para enganar o pai era enganado pelo filho, o pai achava que Esav era um tzadik. Sim, parece. O meu Rosh Yeshiva, o Rav Kopperman, ele falou algumas vezes, eu me lembro que eu ouvi dele, que aquele que estuda assim é Megale Panim Batorah Shelok Alaha. Aquele que entende mesmo que Yitzhak, ele deu as brachot para Esav porque ele achava que Esav era um tzadik, está errado, claro que ele sabia direitinho quem era Esav, não tem nada a ver, tá certo? Muito bem. Mas olha só, tem que saber, depois Yitzhak descobriu que Esav era um rachá e ele parou de gostar dele, tem que ver se está certo, se bate as coisas aqui na parachá, não sei, tá? Tem que ver. A Torá fala aqui assim, vai que Zaken Yitzhak, aí ele falou para ele, vai ikra et Esav beno agadol, vai omer eilav bni, vai omer eilav hineini. Esav falou hineini. Então eu vi perguntando que se lembra que o Rashi em cima na Kedat Yitzhak, quando Hashem falou para Abraham, e Abraham falou Hineni, que o Rashi fala lá, quem se lembra?
Mezuman.
Anavá, o Rashi fala lá, se lembram? Abrem. Vamos ver dentro tudo. Aquele que acha que Chumash com Rashi não é um limud, tem um engano muito grande, tá? Muito grande. É um limud, não menos que Gemara. Que? Kedat Yitzhak. Desculpa aí. Desculpa. Aqui, Pasuk Aleph. Perek Havet, Pasuk Aleph. Hashem falou para Abraham, Velokim nisa et Abraham, Vayomer elav Abraham, Vayomer hineini. Falo Rashi, hineini, kach yaniatam shel chassidim. Assim respondem os chassidim, lashon anavau, Velashon Zimun. Eu estou aqui, ele se mostra lá, estou aqui, o que eu posso ajudar, sabe assim, com toda a humildade, com todo o Zimun. Então eu vim perguntando, mas se o Rashi explica assim, Hineni aqui com Avraham, com Hashem, ok, para Esav, já ia falar a mesma coisa, quando Yitzhak chamou Esav, então Esav falou, Hineni com toda a Navá, com todo o Zimun, Esav era um brachá, uma pessoa. Não dá para falar uma coisa dessas? Qual que é o pshat? Muito bem. Então, uma resposta que dá para falar aqui. E alguém fez um diuk para isso, tá certo? Um diuk bonito. aqui está escrito Vayomer Eilav Hineini. Eilav. Em todo lugar, verificam se está certo. Tudo que está escrito Hineini é Vayomer Hineini. Quando Abraão falou para Hashem Hineini, não falou Vayomer Eilav Hineini. Vayomer era Hashem Hineini. Vayomer Hineini. Abraão era uma pessoa anav e sempre Hineini. Aqui, Esav Vayomer Eilav Hineini. Para o pai ele falou Hineini. Como falamos antes, para o pai ele se fantasiava, né? Ele tudo, então Hineini. Que foi?
Nunca achei
que vai ser
depois.
Ó, mas se é. Muito bem. Essa é a pergunta. Muito bem. A pergunta é essa, então. Então, quer dizer que para o pai ele falava assim, bonito, Hineini? Então, como que o Rashi na frente fala, a Kol Kol Yaakov fala o Rashi na frente, que Isaac ele percebeu que não é Isav? Kol Kol Yaakov. Como que ele percebeu? Fala o Rashi, porque Isav fala para ele, Yaakov Avi. É? Se não me engano, né? E Yaakov ele fala. Nah, por favor, e sabe, ele fala, mas como assim? Mas a gente vê que não, aqui que ele fala Hineini sim para Yitzhak. Então como que isso bate, essas coisas? Sim, ele era na frente do pai dele. É, a dúvida é essa, tá, pessoal? Quero falar a verdade para vocês. A dúvida de muitos casos aqui, você vê, uma pessoa que, essa aqui é o Yesod HaSafek, tá? Uma pessoa que não é delicada, uma pessoa que é grosseira. Natureza. E sabe, era grosseiro, era uma pessoa que... Ele consegue ser delicado às vezes ou não consegue? Ou talvez, às vezes sim, às vezes não. Isso pode ser uma resposta, tá? Para o pai, mas também não responde tudo. Às vezes ele conseguia ser delicado, às vezes não. Depende da hora, né? É que o pai falou que não é o Derech de Issa falar desse jeito. Tá? Ele sim falou desse jeito. O que foi, Maurício? O que ele responde?
Tem pessoas que xerim. Também falam assim, que ele é numa areia, a Arishaut dele. Ele era sadique, mas o pai mesmo
sempre
assim, falou
Yaakov, não é Sirai. Mesmo assim, não é como Yaakov, que fala na, hein? Tem um caminho do meio aqui. Pode ser.
Eu tenho uma resposta que tipo, ele falava igual o Rav. Igual ele chamava o Rav, que é alguma coisa, o pai, ele chamava o pai igual o Rav. Então, era errado isso, que ele não sabia que o pai era para ser tão... O pai não é para falar assim... Pai que é tipo, igual falar, ah, que é isso, pai que é isso, tem que ter mais oportunidade com o pai, ele não sabia disso. E assim foi o erro dele, mas ele não sabia.
Ok, isso é o chat, o Rashi lá, a Vi. Ah, interessante. Isso é uma, por acaso, isso é uma polêmica que você falou agora, tá, Izzy? É certo chamar o pai, o senhor, o pai, assim, porque tem que ter kavod pro pai, tem que ter respeito pro pai. Mas do outro lado, isso faz uma arhacá entre o filho e o pai. Como que é o mais certo? Já ouvi várias opiniões sobre isso. O que o Rav Golobat, o que o Rav Mechanech lá em Israel fala sobre isso?
O Rav Stenfer me falou uma vez que não está chamado de senhor.
Não chama de senhor. Chama você. Por causa disso, para não fazer uma arhacá entre o filho e o pai. Eu vi uma vez que tem aqueles que falam diferente, tá? É uma polêmica isso. Uma polêmica. Um chato interessante, não acha? Como havia, o problema é que ele chamou ele de... Não falou você, o pai. Deixa eu ver.
Tzemar Kevodó.
É?
Nesse caso, ele é Tzemar Kevodó. Pai, como
ele... Sim, verdade. 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 Seu pai quer que chame a senhor, né? Verdade.
Pai,
tá. Deixa eu falar pra, aqui. No, deixa eu falar, um sofrer bonito para vocês. Vamos terminar com isso. Tem mais coisas, tá? As perguntas na Parashá, para vocês saberem, é. As principais perguntas, não falamos sobre isso, tá? Eu trouxe aqui na folha para você. Eu fiz sexta-feira, no Bessalev fala sobre isso, tá bom? Vale a pena vocês verem dentro do Bessalev, hoje à tarde, dê uma olhada. A pergunta é: que se eu falo que ele gostava de Esav, também tem que entender, ele gostava mais, ele queria dar os brachot para Esav. O que? Ele gostava mais de Esav do que de Yaakov? Isso certeza não tem cabimento. Vocês vão ver no Passu, quando está escrito Vayehav, Yitzhak et Esav, Shtapashut no Passu, talvez quer dizer, ele gostava mais de Esav. E verificar o Rebbe de Yaakov, talvez. Mas do Sipur, lá, ele fala Vayehav, Yitzhak et Esav, Gam et Esav. Não tem lógica falar que ele gostava mais de Esav do que de Yaakov. Não tem lógica para falar uma coisa dessas, tá? O que você quer falar? Eu não sei se ele entendeu, que entendeu para isso, não me lembro. Não me lembro. Pode ser. Sim.
O Rashi, quando fala Isaque, Esav veio, Isaque foi para a casa de Dolá, ele achou que ele deu para o errado.
É.
O primeiro era Bechor, ele fez Minadei numa coisa errada. Aí quando Esav fala, não, Yaakvei Nizé para a mãe, aí Isaque se acalmou. Ah, então essa história, você vendeu meu rainho, então eu não estou mais tão assim, que eu dei para a pessoa certa. Quer dizer, parece que.
Não foi porque ele gosta, sim, porque ele é Bechor. Ele achou que certo é o Bechor. Mas se é assim, Maurício, fica mais forte a kushiá que todo mundo pergunta, tem uma kushiá que todo mundo pergunta, por que que Rivkah, então, não foi para Yaakov, ou Yaakov não foi para Yitzhak, desculpa, Yitzhak. Yitzhak, você está dando a brachó para Esav porque ele é o Bechor? Você está enganado. O Bechor é Yaakov Avinu, ele comprou a Bechorá. Por que não foi avisar para o pai? Por que que ela... Isso, Bechor, é uma pergunta, tá? Essa é uma pergunta que fazem. Por que que Rivkah, ela teve que fazer, sabe... Você está discordando do teu marido? Vai falar para o teu marido. Está errado. Sei lá, aqueles que falam que ele achava que ele era enganado por Esav. Conversa com o teu marido. Fala, olha, você está sendo enganado pelo teu filho. O filho está te enganando. Eu sou a mãe do teu filho. Eu sei quem é teu filho. Eu vejo o que ele faz quando ele não está na tua frente. Ela podia falar isso para Yitzhak. Não falou nada. Não falou nada para Yitzhak. Ela foi mexendo os pauzinhos atrás das costas dele porque não foi direto para o pai, para o marido. Isso perguntam, tá? Ontem à noite ouvimos uma resposta bonita do Rabino lá, que ele falou do nome do Maral, mas do Netziv ele fala, vai saber, um Hidush Atzum, esse Netziv, Hidush Atzum. Eu falo esse Netziv, mas eu não entendo, tá? 100%. Tá? Não, o Netziv ele fala o seguinte, que Rivkah não teve uma conversa, um contato, uma relação boa com Yitzhak. Ele percebe o Netziv, ele fala, Avraham com Sará, tinha divergências, lembram? Manda embora Ismael de casa, não manda embora Ismael de casa, então discutiram entre eles. Aí Avraham foi, Hashem falou, Shema Bekolá, Yaakov com Rachel e Leá, tinham divergências entre eles, tinham divergências. Yitzhak e Rivkah, vocês não vão encontrar uma vez que eles discutiram alguma coisa, falaram alguma coisa. Até quando ela ficava grávida, estava grávida, onde que ela foi? Quando estava chutando lá, ela podia ir para o marido, o que está acontecendo comigo? Não foi. Foi na Yeshiva de Shem lá, perguntar para o Rabino Shem o que está acontecendo. E o teu marido? Onde está teu marido? O tempo todo. É um diálogo muito forte. Fala o Netziv, que Rivkah, lembra como foi a história no Pashat Chayei Sarah? Rivkah, quando ela chegou com Eliezer, e aí Yitzhak, ele estava saindo, vai dizer Yitzhak, a sua abassadeira, e foi rezar. Rivkah, ela viu Yitzhak rezando, que era o marido dela, futuro marido dela. O marido dela talvez já era na época que Dushin já tinha, talvez. Ela se assustou tanto. Foi uma mágoa muito forte, ele rezando, parece. Ela ficou tão assustada dele que desde lá ela tinha medo dele. Ela não era uma relação entre marido e esposa. Então ela nunca se atreveu a falar alguma coisa para Yitzhak. Nunca se atreveu. Falar alguma coisa, discordar alguma coisa. Então, quando ela queria, achava que ele está enganado, ela mexia os pauzinhos atrás das costas dele, mas nunca foi discordar dele, porque desde aquela história, ela ficou assim com medo dele. A esposa com o marido, né? Era uma... Hidush. Hidush. Tá, então, essas são as perguntas, para que vocês saibam, tá bom? Para achar. Por que que ele queria dar as brachot para Esav? Mesmo se ele achava que Esav é um tzadik. Mas mais tzadik que Yaakov, ele não era. Não era. E claro que se ele não achava que ele era o tzadik, por que ele queria dar para Esav as brachot? Ele queria, fez questão de dar para Esav. Vaihrat haradak dolá, não? O que ele fala? Depois ele ficou super preocupado que foi a brachá para... Também, pessoal, depois quando ele deu a brachá para Esav, que seja, para Yaakov Avinu, por engano. Chegou Esav, pediu a brachá, não sobrou mais nada. Como assim não sobrou mais nada? Não pode dar brachá para Esav também? Para Esav também? Falta brachot que dá para dar? Que história é essa? Não sobrou mais nada. São coisas que não dá para entender, certo, pessoal? Não dá para entender. E depois, para Yaakov Avinu, ele sim deu brachot. Para Yaakov Avinu. O que está acontecendo aqui? Não dá, não está. Então, o pshat mais famoso, tá bom? Que é o... Muitos da Cronim falam, tá? É o mais famoso que tem. Né? O Hatam Sofer, o Beis HaLevi, Vários falam assim. Mas outros falam também. É o mais famoso que tem. Eu vou terminar com isso, tá? Infelizmente, não deu tempo. Que claro que Yaakov Avinu sabia que Esav era um malandro, não era tzadik. Yitzhak Avinu, desculpa, sabia, ele achava assim, ele sabia que tem que agora distribuir como vai ser Am Israel. Ele achou que Esav, como que vai ser Am Israel? Ele achou assim, Am Israel, todo Am Israel tem que estudar a Torá. Kolel, todo mundo abre Rim Kolel, não tem faculdade, pessoal, não tem nada. Acabou a odontologia, Betinho, não tem. Tudo é Kolel, estudar no Kolel o dia inteiro, a vida inteira, tudo. Como em Eretz Israel é? Como ser Parnassá? Como que vão viver? Tem que ter Parnassá, tem que sustentar a família, famílias grandes. Os Goyim vão sustentar os Yehudim. Ele pensou assim, Esav vai trabalhar. Esav vai ter Atzlachá no business e Esav vai sustentar Yaakov. Isso vai ser Atzurá de tudo. Ao contrário, vai errar Yitzhak et Esav que tzaid befif. Fizer o pshar, alguém fala isso, tá? Alguém desses meforshim que fala esse pshar. Ele viu que Esav é um bom... Ele trata ele bem, ele dá comida para ele, né? Sai do filho da comida. Ele pode ser um bom fornecedor mantenedor. Pode ser um bom mantenedor. Que sai do filho. E assim que tem que ser. Então, Yitzhak queria ao contrário. Yitzhak achou que não é bom essa brachá que ele deu. Vocês vão perceber, tudo gashmius, tudo material. E tem nechaelokim, italashamayim, mishmaneyare, tudo é material. Não é bom que vai para Yaakov Avinu, essa brachá. Não é bom. Yaakov Avinu tem que estudar no coleiro o dia inteiro. Não tem que ter a ver com material. Nada com material, só Torá. Então ele fez questão que essa brachá vai para Esav. Esav seja a pessoa que vai manter. Mas Rivka Imenu discordou. Rivka Imenu, por vários fatores, ela achou que não, senhor, não vai dar certo. Os goyim não vão. Você vai ter que chegar para os goyim, Lo aleno, vamos chegar. Tem que ser em Am Israel, tem que ter dois, tem que ter Shevet Levi, aqueles que estudam no coleiro o dia inteiro, aqueles que são Matamele Chachamim, e Sachar Zvulun, e aqueles que vão sustentar. Então, Yitzhak fez que Yitzhak vai dar Abraha para Yaakov Avinu. Mesmo que Am Israel vai ter pessoas que vão manter as outras pessoas, não dos goyim. E por isso está respondido, pessoal. Toda a brachá de gashmius, de material, a brachá de material, Yitzhak ia dar para Esav. Aí veio Yaakov Avinu, se fantasiou, foi no lugar dele. Aí Yitzhak deu para Yaakov. Tá bom. Vem Esav, chega e fala, eu quero brachá. Não. Brachá por quê? Eu já dei a brachá para Yaakov Avinu. Eles vão se manter. Acabou? E depois, Yitzhak deu a brachá para Yaakov Avinu, no fim da paraxá, vocês vão ver, era o Haniut, não é gashmius. É claro que Yitzhak tinha a brachá de Ruhaniut para dar. Mas essa brachá era de gashmius. Quem que vai ser o Zvulun? Quem vai manter os Talmidei Chachamim? Que ele achava que é melhor que Esav mantesse. E Rivka Imenu achava que não. É melhor que entre Am Yisrael. Tá bom? Chazak Baruch, pessoal. Tá bom.